eventual simplificação que se fragilize a proteção da legítima herança das famílias. Importa salientar também aqui o património dos imigrantes portugueses, aliás, dos emigrantes portugueses, que tanto trabalham lá fora todos os dias para comprar os seus imóveis, para virem comprar os seus imóveis em Portugal, na esperança de um dia regressarem, na esperança de que um dia os seus herdeiros herdem e não precisem de se sujeitar também eles a saírem do país como eles próprios tiveram que sair. E chegados ao final deste debate, queremos salientar que olhamos para a proposta de lei do Governo como uma enorme exigência. Se por um lado reconhecemos que o país precisa e já há muitos mecanismos que desbloqueiam o parque habitacional e os prédios rústicos, por outro lado não podemos aceitar que, como aqui já foi dito, o remédio faça pior que a doença. Olhando para as restantes iniciativas, o panorama não melhora assim tanto como gostaríamos. O LIVRE traz um projeto que quer empurrar inventários de alta complexidade técnica no valor de centenas de milhares de euros para os julgados de paz. Senhores deputados, os julgados de paz fazem um trabalho formidável na proximidade, mas atirar-lhes com o peso do direito sucessório, com o peso que é a complexidade do direito sucessório português, sem meios, sem estrutura, sem recursos, é pura e simplesmente colapsar uma coisa que funciona bem. Já a Iniciativa Liberal parte de uma boa intenção ao querer combater os bloqueios por inércia, mas a sua proposta de tão sofregamente liberal tende a deixar os herdeiros minoritários em total desamparo. É caso para dizer, senhora deputada, que caso algum liberal calhasse de ser herdeiro minoritário, certamente diria "Don't tread on me", como dizia a cascabel Benjamin Franklin. Don't tread on me. Senhoras deputadas, temos de ter cuidado ao abrir a porta à tirania do quinhão dentro das famílias portuguesas. A justiça não pode esmagar os mais fracos. Sr. Presidente, o Chega exige, por isso, soluções que protejam a propriedade, valorizem o esforço das famílias e traga segurança jurídica efetiva, sem desvirtuar a posição dos herdeiros, que, ainda que sendo minoritários, são igualmente titulares deste direito de propriedade.
Obrigado. Não tenho mais inscrições. Se não tiver mais inscrições, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência para fazer o encerramento. 2 minutos. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo congratula-se com o espírito construtivo em que decorre este debate e que demonstra que é possível encontrar chão comum em assuntos sensíveis, complexos, que facilmente poderiam resvalar para o ataque à propriedade privada ou para a punição fiscal de herdeiros indefesos. Chegámos a milhões de terrenos agrícolas e florestais abandonados e por partilhar e a milhares e milhares de casas vazias por partilhar, porque assim escolhemos. Esta realidade sucessória é uma escolha que o Governo se propõe a alterar. A atual escolha joga para o empate, conforma-se com o imobilismo e com a indecisão que caracteriza demasiadas soluções que adotamos. Faz lembrar o vício da administração em dizer não, porque concebeu e exige uma realidade perfeita, ou simplesmente porque considera mais seguro dizer não. O Governo não se conforma e afirma uma vez mais que um status quo de paralisia indesejada deve ser rejeitado. O Governo confia nas pessoas e na liberdade, que promove a responsabilidade. Por isso propõe que quem pretende determinar em testamento o destino dos seus bens o possa fazer de forma vinculativa, ou possa nomear quem o faça, remetendo para a arbitragem eventuais litígios. Por isso propõe que o único herdeiro possa desbloquear em divisão, como em qualquer processo de partilhas, mas agora em relação àquela casa, sem ter de discutir em simultâneo a quinquilharia, a bugiganga ou a dívida que alguém pagou ou deixou de pagar. Trata-se de mais uma reforma indispensável, alinhada, queremos, com a vontade que o país tem de impedir as indecisões paralisantes e onde o amplo consenso é desejável. O Governo valoriza este potencial de consenso e apela aos contributos de todos os partidos com uma única restrição: não reformar não é uma opção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado fez uma intervenção que entusiasmou muito o grupo parlamentar do PSD, em particular o líder parlamentar. Nós sabemos, Sr. Deputado. Passamos assim ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Discussão da proposta de lei número 78/17, iniciativa do Governo, e do projeto de lei 626/17, iniciativa do LIVRE. Vamos aguardar que o Governo faça a mudança que tem que fazer. As bancadas também já estão reordenadas. Estamos prontos, Sr. Ministro? Muito bem, tem então a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de começar por salientar a importância desta revisão e atualização do regime jurídico das contraordenações aeronáuticas para o setor da aviação civil. Estamos perante um instrumento essencial, não apenas de natureza sancionatória, mas sobretudo preventiva. Um instrumento que permite prevenir a prática de infrações e assegurar o cumprimento de elevados padrões de segurança operacional e física, bem como a mitigação de impactos ambientais associados à atividade aeronáutica. É este o regime que garante os mais altos padrões de operação, reforça a confiança dos utilizadores e promove a sustentabilidade de um setor estratégico para a economia nacional, para a conectividade do território e para a afirmação internacional. Contudo, este efeito só se alcança se o regime acompanhar de forma dinâmica a evolução económica, o progresso tecnológico e a transformação constante do setor da aviação civil. Tal não é, no entanto, o que se verifica no quadro jurídico atual. O regime em vigor está a vigor há mais de 20 anos e não corresponde às exigências do setor. É precisamente por isso que esta proposta do Governo se impõe. Senhoras e senhores deputados, a proposta de lei do Governo visa uma profunda atualização do regime, designadamente prevê uma atualização dos montantes das coimas com uma revisão transversal dos valores, que, como mencionei, estavam inalterados desde 2004, reforça a diferenciação por dimensão empresarial, distinguir de forma efetiva entre pessoa singular, micro, pequena, média e grande empresa, agrava a diferenciação das contraordenações resultantes de negligência daquelas que são dolosas e prevê a atualização obrigatória de 3 em 3 anos do regime. Mas a proposta do Governo não fica por aqui. Tem um claro efeito integrador ao colmatar lacunas que ao longo dos anos têm limitado a plena eficácia do regime. Em estreita articulação com o regulador e escutadas as dificuldades concretas, resulta uma proposta direta a problemas reais identificados no terreno que durante demasiado tempo não tiveram solução adequada. Por isso, este diploma não é apenas uma atualização normativa, é uma intervenção com impacto concreto. Garante-se a punição de todos os infratores, independentemente da natureza pública ou privada. Clarifica-se a responsabilização do piloto e do operador da aeronave. E introduz um regime mais claro de interposição de recursos, reforçando a segurança jurídica. Em linha com os objetivos de simplificação administrativa do 25º Governo Constitucional, esta proposta introduz ainda ganhos relevantes de eficiência e clareza no processo contraordenacional. Destacam-se, entre outros, a possibilidade de não instauração de processo em infrações de reduzida gravidade, quando a obrigação seja cumprida voluntariamente em prazo razoável, a dispensa de tradução de documentos, quando estejam reunidas as condições adequadas num setor onde a língua inglesa é a língua, o idioma dominante, e a clarificação das regras relativas a prazos, publicidade e acesso ao processo e prestação de informação à ANAC. Estas medidas simplificam, agilizam e tornam mais eficaz a atuação administrativa, reforçando a capacidade de resposta do sistema. Esta proposta concretiza também o compromisso deste Governo com o cumprimento das obrigações europeias, num domínio particularmente relevante, o dos combustíveis sustentáveis. Assim, procede-se à adaptação do regime sancionatório ao Regulamento Refuel Aviation, incluindo a definição dos montantes das coimas e a afetação das respectivas receitas. Finalmente, esta proposta introduz ainda uma medida específica para os voos noturnos, respondendo a uma dificuldade há muito sentido na prática. Em concreto, passa a ser possível à ANAC agregar processos quando estejam em causa a mesma empresa, a mesma infraestrutura aeroportuária e fatos materialmente conexos. Com isto, ultrapassa-se a fragmentação que hoje limita a eficácia da atuação sancionatória, reforçando a coerência, a eficiência e a capacidade de resposta do sistema. Senhoras e senhores deputados, estamos perante uma proposta com impacto multinível, transversal e profundo. É uma proposta que atualiza, integra, simplifica e reforma e reforça o regime das contraordenações aeronáuticas civis, tornando mais sólido, mais robusto, mais bem preparados para os desafios atuais e para a crescente complexidade do setor da aviação civil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado tem dois pedidos de esclarecimento. Respondem em conjunto. Tem a palavra, então, para um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Discutimos hoje uma proposta do Governo que visa a revisão do regime das contraordenações aeronáuticas civis. É um diploma que já não sofre alterações de fundo há mais de 20 anos. E nesse sentido, é importante realçar a pertinência desta iniciativa do Governo. O setor da aviação é um setor muito mais complexo e muito mais regulado do que era em 2004 e, por isso, é necessário atualizar um regime que, em muitos casos, já não responde às necessidades de supervisão e fiscalização deste setor. E a proposta do Governo faz precisamente isso. Clarifica responsabilidades, atualiza valores das coimas e reforça a capacidade da ANAC. E este é um ponto importante para nós. É fundamental para que haja uma melhor supervisão e fiscalização, que haja um reforço das capacidades do supervisor e, neste caso, a entidade é a ANAC. Mas neste debate, senhoras e senhores deputados, há outros partidos que preferem voar para outras latitudes. É o caso do LIVRE. É claramente o caso do LIVRE, senhor deputado. Porque o LIVRE parece encontrar um diploma sobre aviação e decide aproveitar a viagem para embarcar toda a sua bagagem ideológica que carrega. Bom, e a solução é sempre a mesma. É sempre a mesma. É aumentar as multas e expor os agentes económicos. Se as multas não resultam, aumentam-se. Se ainda assim as multas não resultam, volta-se a aumentar. E se mesmo assim as coisas não resultam, bom, nesse caso expõem-se na internet os agentes económicos. Tudo o contrário do que deveria ser. A nossa perspectiva é completamente a contrária. É modernizar o regime e, ao mesmo tempo, reforçar a capacidade de supervisão da ANAC, porque entendemos que essa é a forma de concretizar estas alterações. E, nessa perspectiva, perguntava-lhe, Sr. Secretário de Estado, como avalia estas alterações na promoção de uma cultura de cumprimento e de segurança do setor e, principalmente, que é o que interessa na vida das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Chega, também para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimos senhores e senhoras deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. É evidente que o regime sancionatório na aviação civil está desatualizado. Mas é preciso haver um equilíbrio entre novas coimas e direitos processuais equilibrados. Porque é que o Governo abdicou da transparência e usa a urgência que não está devidamente justificada? Ignora a exposição de motivos e faz um atalho político que traz água no bico para entregar à ANAC superpoderes sancionatórios mais amplos e mais fortes. Vou direto ao assunto. O Governo não fez o trabalho de casa ou não lhe interessou fazer de propósito. A ver se passa. Portanto, Sr. Secretário de Estado, aqui há gato. É imperativo esclarecer que o novo artigo 9A diz respeito à utilização e fornecimento de combustíveis sustentáveis para a aviação. Aqui é que está o cerne da questão. É ou não é, Sr. Secretário de Estado? Aqui é que se define para onde vai a receita das coimas, 80% para o fundamental, 10% para a ANAC e, pasmos, 10% para as entidades fiscalizadoras, que estão no artigo 32. E porque o gato escondido está com o rabo de fora, a minha pergunta é,